Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lusca, o apresentador deste podcast e um apaixonado pelas estrelas. No episódio de hoje, vou conversar com Caio Nascimento, Sara Melo e Bismarck Moreira. Os três já representaram o Brasil em Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Sejam bem-vindos a este podcast. Podem se apresentar?
Oi, eu sou o Caio, eu representei o Brasil na órbita do latino-americano de astronomia e astronáutica em 2018 e em 2019.
Oi, meu nome é Sara, eu tenho 18 anos, sou de Fortaleza do Ceará e eu representei o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica no ano de 2018 e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica em 2019.
E aí, galera, beleza? Eu sou o Bismarck, eu representei o Brasil na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica em 2019, que aconteceu lá no México.
Vocês conhecem o Spot Geek?
Não, não conheço.
Não.
Também não conheço, não.
O Spot Geek é o parceiro oficial do blog e podcast O Universo de Lusca. Eles vendem broches, cordões e pôsteres incríveis. Eu já adquiri até alguns broches pra mim. Além disso, eles têm um canal no YouTube no qual publicam vídeos relacionando a filosofia a temas da cultura nerd geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o recadinho, jovens, e agora fiquem com o restante do episódio de hoje. Vocês vêm observando o céu ultimamente nesta quarentena?
Infelizmente não. Complicado.
Exato, eu tenho um pouco espaço, tipo, de estar aberto em casa, então acaba que não rola muito também.
É. Pois é, em quarentena tem um prédio na frente da varanda da minha casa, que é bem complicado. Mas, assim, sempre que dá, eu olho um pouquinho pela janela pra, assim, sentir mais a saudade de estar fora, olhar pra cima, esse tipo de coisa.
Hoje, por incrível que pareça, o dia tá muito nublado, e realmente hoje, observar o céu hoje tá complicado mesmo. Dando continuidade. O Bismarck e o Caio participaram e trouxeram medalhas da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a ULAA. A Sara, além da ULAA, também participou da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Vocês podem falar da experiência pessoal de vocês com essas Olimpíadas?
Eita, tá bom, vamos lá. Vou tentar não me alongar muito. Falando mais superficialmente, assim, cara, foi uma das coisas que mais me orgulho de ter feito, assim. É uma experiência incrível, tanto para você aprender mais sobre a astronomia e para conhecer pessoas, assim, conhecer as culturas e tudo. E todo o processo, né, de seleção até conseguir participar das equipes que vão representar o Brasil nas internacionais, ele engrandece muito você, tanto com conhecimento, tanto com experiência, tipo, você vai fazer uma prova fora do seu estado, então você vai viajar, fazer a prova, tipo. Era um dos maiores motivos que eu queria fazer, tipo, poxa, vou fazer uma prova, sei lá, vai me trair, né? Vou fazer uma prova no Rio de Janeiro, se eu conseguir ir pra São Paulo, depois eu posso ir internacional, então isso me motivava muito, era algo que eu queria muito fazer. E realmente é muito gratificante. E na internacional também, você tá em outro país, cara, conhecendo várias pessoas, representando o país, enfim. É algo muito incrível. A Sara pode falar agora.
Para mim, eu tenho uma opinião bem parecida com a do Caio. Realmente, para mim, as Olimpíadas são muito mais do que uma prova ou um jeito de aumentar nosso conhecimento sobre a astronomia. Elas são experiências que, assim, de certa forma, eu posso dizer que essa experiência mudou a minha vida em vários aspectos. Ela me fez amadurecer muito, ela me fez aprender muito, ela me ensinou várias outras coisas além da própria astronomia em si. Eu aprendi durante o processo a estudar sozinha, a, tipo, manter meu próprio ritmo, tipo, necessariamente eu precisava, se eu tivesse um pouco atrás em um conteúdo, ou um pouco na frente em outro, também, eu conseguia, tipo, aprender a organizar atrás do ritmo, um pouco no meu próprio ritmo. E eu acho que isso, essa quantidade de experiências, as pessoas que eu conheci, a oportunidade de conhecer outro país, foram experiências que eu vou levar pra minha vida inteira, e que isso pode me ajudar também um pouco mais pra frente, sabe?
Então, pra mim, da ULAA, assim, foi uma sensação muito gratificante você sentir que você está representando um país, sabe? Que você está levando toda a carga assim, de cultura que você sabe para representar tanto em conhecimento, em prosa, quanto para as próprias pessoas que estão participando lá, de você mostrar como é que funciona algumas coisas aqui, alguns costumes que a gente tem, e aprender isso dos outros países também, de fato, uma experiência única. É muito... A experiência, sei lá, é um tema complicado de falar, porque é uma mistura assim, de sentimentos tão fortes, sabe? De você estar feliz pelo fato de estar tendo essa oportunidade única de estar representando o seu país com o conhecimento que você adquiriu durante todo esse tempo que você estudou de seletiva, de chegar lá e realmente colocar todos esses pontos à prova, mas não somente isso, conhecer lugares novos, viajar, conhecer culturas novas e tudo isso meio que junta para formar uma experiência que, de fato, você nunca vai esquecer. Assim como, talvez, se perder na cidade que tá rolando a Olimpíada, eu acho que foi bem marcante. Isso até levanta um ponto que a Sarah falou sobre maturidade, né? Esse tipo de experiência que faz com que você, sei lá, amadurecendo muito, como você lida com diversas situações. E daí é só um ponto que eu falei mesmo, avulso, mas que foi muito divertido, querendo ou não, o cara tá rindo aí, e a Sarah também, imagina.
Foi muito divertido se perder na cidade.
Sim, eu que parei. Esse ponto aqui que eu comecei a fechar meu portunhol, não porque eu queria, mas sim porque eu precisava sobreviver. Ai, ai. Dessa... Ah, sim, qualquer coisa assim, o motivo da gente ter se perdido é porque, basicamente, a gente tinha passeado por um mercado artesanal de artesanato, e a gente não comprou nada lá. Quando a gente chegou no hotel, a gente pensou, ué, porque a gente não volta lá e compra? A gente claramente sabe o caminho. Como resultado, a gente não sabia o caminho. Que é uma coisa muito parecida.
Mas a gente comprou muitas coisas legais.
Sim, a gente comprou muitas coisas legais, a gente comprou bombom apimentado, que a gente comeu, a gente encontrou muita coisa show no caminho. E no final deu certo, aí, com um tempinho a gente se encontrou na cidade.
Onde era a cidade, o país mesmo?
Era no México.
Foi
então, imagina a ansiedade que deve ter sido na semana de provas dessas Olimpíadas para vocês. Inclusive, lá no blog já tem texto sobre a minha experiência com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, e também sobre a seletiva na Barra do Piraí. Então visitem o universodelusca.blogspot.com. É todo um processo até participar de uma Olimpíada Internacional. Como foi o processo para vocês? Ficaram muito ansiosos?
Cara, na seletiva, não fiquei tão ansioso, mas mesmo assim, ainda tem aquele receio, tipo, nossa, espero que vá tudo bem, poxa, espero que... Eu estudei tanto, eu sei que eu posso me dar bem, só que mesmo assim você fica com medo de, sei lá, por algum acaso você não conseguir dar 100% do que você aprendeu ali. Dá esse medo, mas o ambiente da seletiva, principalmente quando você vai para a fase de vinhedo, o pessoal é muito amigo, normalmente. Então fica um ambiente muito legal, tipo, você se sente muito bem participando da Olimpíada, tipo. Mesmo que às vezes você não vá bem em uma prova, sei lá, você vai falar com alguém, tipo, você pode aprender, tipo, poxa, eu não sabia como é que faz aquilo. Você vai perguntar para outra pessoa, ela provavelmente vai te ajudar. Ela não vai ser, tipo, chata e vai dizer, não vou dizer isso para você. Porque tinha bastante prova, então era uma semana cansativa para todo mundo, mas todo mundo ainda dava um jeito de se divertir bastante e, tipo, fazer qualquer aquilo fosse uma experiência assim, que você não esquece, que realmente, como eu disse, engrandece muito, muito, e não só em conhecimento, né?
Eu tive duas experiências totalmente diferentes com relação à ansiedade na seletiva de 2019 e na seletiva de 2018. Na seletiva de 2018, por mais que tivesse sempre feito esse tema, seletiva da ansiedade, eu fiz uma ansiedade na seletiva que durou até hoje, que eu acho que não durava muito mais tempo. Mas eu redescobri a ansiedade de prova que eu tinha. E na seletiva, principalmente na de 2018, isso foi só o máximo. Eu era a pessoa, sempre que eu provavelmente ia dar mais um trial das suas provas. Inclusive, tem um vídeo no Instagram que foi gravado, tipo, o corredor do meu colégio. Eu tava lá, todo mundo entrando na prova. E meus amigos, tipo, alguns amigos meus ficaram frescando comigo, porque eu era a única pessoa que tava com uma cara desesperada. Antes de me
Meu Deus,
eu lembro desse vídeo. Eu ficava muito ansiosa. Eu fiquei ansiosa com prova, mas com uma coletiva, porque eu queria muito, acabava te conhecendo mais. Já em 2019, por eu ter passado por todo o processo, por eu conhecer o processo, saber como funcionava e tudo, isso me deu uma certa calma, sabe? A gente vai calma demais. E isso, de certa forma, tipo, reduziu bastante a ansiedade e fez com que eu curtisse muito mais a experiência coletiva em si. Eu curtisse muito mais as amizades, etc. E o ambiente em si. Até o ponto de que uma coisa legal que rolou na coletiva é que no último treinamento, por exemplo, a gente passou uma madrugada jogando de cena. E eu sei que olhando, tipo, pra aula anterior, talvez eu estivesse muito ansiosa naquele ponto pra fazer isso, sabe? Então, acho que sobre a ansiedade é o que eu posso falar. É isso, acho.
Nada. É, a minha experiência, assim, em relação à ansiedade com o processo é muito parecido com a da Sara. Na questão de 2018, pegou bastante pesado pra mim. Em 2019, é mais parecido com o Caio, que eu já tava bem mais tranquilo. Tipo, eu sempre fui muito acostumado com o processo de seletiva, que fosse muito individualista, e que a competição fosse tão forte que as pessoas não procurassem se ajudar tanto quando se... É, quando você falava assim, de você ser de outro colégio da pessoa, sabe? Por exemplo, quando eu estudava para seletivo de físico ou para YTP, nenhum colégio assim se falava ou interagia, porque qualquer coisa era desculpa de, ah, meu Deus, não posso passar tanta coisa assim, não sei o que, não sei o que. E em 2018, eu admito que a costumia não foi tão diferente assim, é um clima ainda muito de competição, assim, no meu referencial. Na hora que eu ia fazer as provas, eu me sentia com uma carga muito pesada de caramba, cara. Isso aqui é uma competição muito pesada e eu tenho que passar, meu conhecimento que eu adquiri durante esse tempo tá sendo jogado assim pro ar, sabe? Porém, quando chegou em 2019, foi um clima totalmente diferente. Tanto, assim, o clima que eu tava com o meu psicológico em relação às provas, quanto o clima das pessoas que também estavam lá pra fazer as provas. É, era muito mais um clima de, cara, você é de colégio A, eu sou de colégio B, e eu não me importo com isso. A gente pode só simplesmente se divertir aqui e compartilhar o máximo de experiências divertidas possível. E foi muito isso que a gente seguiu, tentei me guiar muito por isso também. E acaba que o peso das provas foi praticamente nulo pra mim em 2019. Tanto que tem um episódio engraçado que aconteceu no segundo treinamento de Viedo, que é a segunda viagem que a gente faz na fase final. Que antes de começar a prova de carta celeste, a gente tava lá, tava todo mundo quieto, assim, concentrado. E do nada eu levantei a mão, isso era um negócio que eu tava fazendo durante a viagem. Daí do nada eu comecei a fazer reforma da presidência, e começa a bater palma. E comecei a repetir isso, como se fosse torcida mesmo. E todo mundo que tava lá na sala, praticamente todo mundo começou a fazer isso também. E ficou um coro gigante de pessoas gritando pela reforma da Previdência, sem motivo algum, não tem nenhum motivo político nisso, né?
Motivo algum. Totalmente avulso mesmo, a gente só queria gritar alguma coisa.
Batendo um pau, aí os professores e os coordenadores começaram a filmar e bater foto da gente fazendo isso, porque eles estavam se acabando de rir. E, cara, o clima desse, de pré-prova em seletivo, foi alguma coisa que eu nunca tinha visto antes. E nunca esperava que um dia fosse acontecer na minha vida. E acontecer aquilo, cara, eu fui fazer a prova, assim, eu tinha esquecido completamente que eu tinha pra fazer prova. Foi só, caramba, eu tô rodeado de amigos aqui, pessoas que têm o mesmo interesse que eu, e que, sei lá, tá todo mundo aqui junto pra passar uma experiência o mais leve possível, que seja divertido pra todo mundo que tá aqui, que seja bem leve, sabe? Assim, pelo menos era... Isso fazia parte do sentimento geral, ou seja, meio que todo mundo que estava lá interagiu bastante, a gente brincou, sei lá, de cidade dorme durante os dias, né? Eu tenho até a cidade dorme que eu caio, a gente passou muito mal, porque eu fico com medo de
a gente normalmente, quando acabava as provas, a gente pedia, sei lá, tipo, muito tarde, porque a gente ficava observando,
e a gente tinha essa sorte, aí a gente ficava jogando, conversando e comendo até, sei lá, 3 horas da manhã. Cara, é incrível. Isso que eu quero falar, cara, isso até me lembrou que, por mais que seja muito boa a seletiva, a gente não pode esquecer que vai ser uma das semanas mais cansativas da sua vida, você pode ter certeza disso. Porque, como o Caio falou, A gente vai dormir 3 horas da manhã e acorda 7 para ser aula às 8. Porque a gente fica muitas vezes até 3 horas da manhã observando o céu. Sabe? Então, querendo ou não, vai ser cansativo, mas a experiência, no geral, é muito boa. Em 2019, o segredo assim, que eu utilizei foi controlar bastante a minha mente para não ficar muito ansioso, sabe? Eu acho que esse foi mais um segredo que eu utilizei nesse ano.
Eu acho que 2019 assim, foi um ano muito melhor em relação à coletiva, tipo, em questão de ansiedade para mim, foi só esse desmarque. E isso é importante, que tipo, tem muita gente que tenta a seletiva uma vez e vê que foi mal, e fica tipo, poxa, acho que não é para mim esse negócio de participar de internacional. E tipo, a gente quando passou pela segunda vez, a gente tava muito mais tranquilo e tipo, foi tudo muito bem. Então eu acho que é importante, tipo, você tentou uma vez, e você pode tentar outra vez, tipo, tenta, cara. Pode ser que ano passado você talvez não soubesse tanto, mas esse ano você sabe. Então pode ser que ano passado você sabia e, sei lá, seu psicológico não estava muito bem. Porque, tipo, querendo ou não, a prova não é só se você sabe ou não. É tipo, se você está preparado naquele momento. Então isso, tentar mais uma vez é importante em questão de seletivo, assim. E é algo que vale muito a pena. Tipo, você não vai estar... Você não vai prejudicar, eu acho. Mesmo que não dê certo, você vai sair com... Você vai ter ganhado muita coisa.
Legal. Eu queria até comentar um pouco o Caio, porque meio que eu fui essa pessoa que o Caio tá falando, de que tentou uma vez, não deu certo, e eu quase não ia pra segunda. Precisou do amigo meu chegar e... Ei, cara, bora tentar, porque eu não ia sequer fazer... A primeira vez que eu fiz a seletiva, eu cheguei até a fase online e não deu certo. No ano seguinte, já foi o ano da IOA, 2018, eu tava com fase online e eu não tava indo também. E o meu aluno ia sequer fazer a terceira prova porque eu achava que não valia a pena, sabe? E se não fosse um amigo meu que chegou pra mim e falou, tipo, ah, Sara, tenta agora, vai dar certo, eu não ia ter tentado, sabe? Então, tipo assim, meio que se a prova te dá sim pra esperar mesmo dentro de próprio ano, do mesmo ano, sabe?
Isso é muito verdade também, tipo, sim. 2018 eu não passei, se você me tivesse muito as médias, eu fiquei para alguns pontinhos e boa parte disso deve a alguma prova minha de telescópio, sabe? Que meio que meu telescópio estava com a buscadora desalinhada e na época eu não tinha conhecimento bastante para falar, ah, com certeza isso aqui está desalinhado, vou avisar para o fiscal. Não, não tive, eu perdi um bocado de confiança. E quando acabou a seletiva, eu pensei, para mim assim, a astronomia acabou aqui, sabe? Em 2019 eu só vou focar no vestibular mesmo. E acontece, passou. Mas, conforme eu fui vendo, e assim, valia a pena, na hora que eu fui pra Piraí, e começou a dar essas coisas, eu vi, caramba, realmente é uma experiência que vale muito a pena, e que eu não devia deixar passar, sabe? A Sara tava falando aí, realmente é muito importante. Tipo, se você tem a chance de fazer de novo, faça, cara, porque vale muito a pena. Eu fiz, assim, não me arrependi, o Caio aí, pelo que ele falou, também não se arrependeu, a Sara também. Assim, é uma experiência, como a gente já vem falando, é uma experiência que vale a pena, assim, você passar por ela, sentir mesmo como é que funcionam as coisas e dar o gás pra isso.
Deixa eu passar no voo só quando for na hora da premiação da Olimpíada.
Sim, sim. Ali eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida como no dia da premiação. A premiação do lado do ano passado, eu bati canto no braço do Caio, bati canto. Caio socorreu, dando um soquinho pra você.
Ele não caiu. Era real. A premiação da ouro, lá ele começa tipo menção, bronze, prata, ouro. Então, pra mim, até tipo, terminar tipo, os bronzes, eu tinha medo tipo, de ser bronze e eu tipo, de não pegar nada e tal. Porque. Eu lembro que eu ficava em cima da chamada, eu morri do início até o fim da
partida. Você fica lá numa sala bonitona, tipo, cada país na mesa. E daí eles ficam falando, e você só quer, tipo, não, eu só quero saber o que eu fui logo. Eles ficam falando. É muito legal que eles falam, mas eu não consegui prestar atenção, porque eu tava me tremendo, eu não lembro de nada.
Vocês já falaram bastante sobre todo esse processo. Agora uma coisa tem que ser falada. A comida no Hotel Fazenda, na Barra do Piraí, é comida para ninguém botar defeito. Tem gente que diz que vale a pena ir para a Barra só por causa da comida. O que vocês acharam de lá?
Com certeza vale a pena ir só por causa da comida. Cara. Eu acho que aqueles 4 dias, acho que são 4 dias que eu passo na Barra do Piraí, né? 4 ou 5.
foram, tipo, os 4 dias que eu passei comendo melhor na minha vida. Assim. Almoço, café da manhã, tudo perfeito lá. Além de que, tipo, até fazendo é lindo, né? Tipo, eu tive a sorte de, na primeira vez que eu fui, acho que foi a primeira vez que bateu de, na época, o tratamento, então a gente hoje tem problema relacionado com a Bé. E é, tipo assim, é algo que fica na minha cabeça até hoje, cara. É um céu maravilhoso. O Brasil era muito afastado da cidade, mesmo da cidade grande, então o céu é muito bonito. E foi a primeira vez que eu vi um céu, tipo, como estrela daquele jeito. Então, cara, sabe por aí, é fantástico. Por mais que você tenha que andar 10 quilômetros do seu quarto até ele fazer a prova, vale muito a pena.
Gente, um ponto legal de ressaltar com relação às meninas, que as meninas não ficam nesse quarto, no fim do mundo, que é uma coisa muito legal. Não tem uma quarta do lado da comida, gente.
Verdade.
É, quanto à comida, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou meio ruim pra comer. Então eu prefiro ir na vista e falar pra comida. Mesmo que a gente gosta. Mas assim, nesse ponto que o Caio tocou, o salto é maravilhoso. Realmente, nesse ano de 2018, só tava lindo. Foi tipo, o melhor sol que eu já vi depois da China. Porque fica eu. E outra coisa legal que também tem, principalmente pra quem gosta bastante de animais e essas coisas, tem vários animaizinhos que ficam por aí passeando pela fazenda. Então, às vezes a gente vai lá, tipo, tranquilamente indo pra prova e aparece um bando de loja. Isso aí, você faz uma com bicho. E atrás da gente, tem uma experiência que eu geralmente não tenho. E que foi legal de ver, sabe? Eu vou ficar com medo, era uma
ajuda. Tem gente que fala que vale viajar pela comida, né? Mas eu sou uma dessas pessoas. Tenho que admitir que eu sou uma dessas pessoas que falam, cara, vale a pena viajar por causa da comida.
Vale muito a pena.
Vale muito a pena. É muito bom. Pra você ter noção, no último dia, ao invés de... É, todo dia tem que ter um lá, almoço. Só que dessa vez eu não quis ir direto pro self-service, só que sempre na cadeira mesmo, eu tava com preguiça de pegar minha comida na hora. Do nada apareceu uns caras servindo pizza. Aí eu fiquei, cara, é hoje que eu não almoço. Aí eu só comecei a comer pizza, do nada a galera chega na mesa e fala, de onde veio isso? Aí eu, cara, vocês que quiseram pegar comida primeiro, eu tenho pizza. Enfim, a comida de lá é realmente incrível, mas assim, tirando esse ponto, e tirando as brincadeiras também, confiamos que Barra do Piraí é muito mais do que só a comida, né? É outra fazenda gigantesca, assim, é enorme de lindo.
Acho que é o quê? Umas 5 estrelas que tem, até.
Cara, não sei, eu por mim eu daria 5 estrelas, não sei.
Daria 7, sei lá.
10 estrelas.
Eu vou ter 4 porque eu tive experiência ruim com 4 vezes, né?
Ok, cara, ok. Sua opinião é inválida a partir do momento que você não deu o fim de cheiro.
Peraí, eu não me
importo da
cara.
Enfim, o dormitório do menino dele fica a uns. E o fundo do cara falou, ele não tá frescando, daí realmente uns 10 minutos de caminhada. É muito tempo de caminhada. Aí. Você pode ver aqui refletir sobre a sua vida, ou refletir sobre os animais, vivendo a vida deles também, tanto faz. Eu gostava muito de ficar imitando os bezerros que tinha lá, então rodando ia ficar bé. Isso um dia acabou resultando em um bezerro correndo atrás de um amigo meu. Mas isso são pequenos detalhes da experiência. E assim, o clima de mar é muito legal, principalmente quando você chega no ponto de falar, caramba, hoje é o dia de virar. E todo mundo faz o madrugão, a gente fica mais dorme, até não aguentar mais, eu não sei realmente conseguir virar o dia. E são essas pequenas coisas que a gente faz embaixo do Piraí, tão interessante e tão legal de fixar. Realmente é uma experiência muito legal. E é isso. Eu acho que sobre o Mar do Piraí é basicamente isso. Tipo, o madrugão, a comida, outra fazenda em geral, e as provas também são muito corridas, é assim, é um tempo bastante cansativo também, porque é prova atrás de prova, uhum. Você, sim. Assim, sai de uma prova,
provas
de uma você já está em prova, duas provas teóricas, é muita informação.
Além de ser a primeira vez que você vai fazer, sei lá, uma prova de planetário, então tem aquele ambiente novo de fazer uma prova, você não sabe como é que você fica e tal.
Sim,
é bem legal. Mas exige muito da sua mente pra você saber o que você vai fazer naquele momento ali. É.
Não sei se vocês fizeram muitas amizades em Barra do Piraí, mas eu, quando eu fui, nesse ano, 2020, eu fiz bastante amizades, inclusive, me ajudam até hoje, nesse podcast. E vocês fizeram amizades?
Nossa, eu fiz muitas amizades, e não só em Barra do Piraí, em Vinhedo e nas Olimpíadas. E isso tanto em 2018 quanto em 2019. Então, tipo, foi muito vantajoso pra mim em questão de, tipo, conhecer o pessoal. Inclusive, eles não esqueceram, eu conheci ele em 2018, quando a gente foi pra Barra do Piraí, mas acho que a gente se conheceu melhor em Vinhedo.
A gente se conheceu melhor em Vinhedo, porque até surgiu seu apelido, né? Totalmente justo.
Enfim, essa história da apelido é um negócio engraçado. Acho que se você quiser contar a história, sem alterações, mas... Acho que ele pode contar, mas, tipo, em questão de amizade, é isso que a gente fala. E por isso que a gente fala tanto que a Olimpíada te engrandece muito. Porque você conhece realmente muita gente. E é, tipo, muito fácil fazer amigo lá, e na internacional também. Porque vocês gostam de uma coisa em comum, que é a astronomia. Então eu acho que a amizade flui muito fácil e, tipo, eu mantenho contato com esse pessoal, a maioria desse pessoal, eu mantenho contato até hoje. Cara, é incrível. Acho que a pessoa quiser falar mais alguma coisa sobre isso.
Eu até me arrependo por fazer isso, não sei se tanta amizade em 2018, na Barra do Piraí em específico, porque eu tava muito nervosa. E assim, eu fiz uma outra, mas foi algo que ficou assim, que os aprendizados acabaram figurando durante o período de barra e depois acabando cada ano no seu plano. Mas em compensação, em Vinhedo, eu fiz amizades assim, incríveis, até porque são muito menos pessoas e isso faz todo mundo ficar mais próximo, sabe? E a classificação, em Vinhedo, a gente, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, todo mundo na classificação, tipo, relativamente nervoso e tal. E ainda tem o fator de que a gente vai estar lá duas, talvez três semanas, dos que forem juntos lá todos os dias, durante uma semana, nesse ritmo insano de real e vida, sabe? Isso é lindo. Então, acho que isso aconteceu muito com a gente do setor e só faz a questão com a gente, sabe?
Cara, esse negócio de amizade aí, você tira pelo ponto que, assim, ano passado, eu diria que pelo menos 3 quartos do ano, eu tava com o Caio do meu lado, fazendo a mão aqui em relação à minha vida. E a gente era de escola diferente, tá? E ainda surgiu de escola diferente. Então, assim, tinha dia que, do nada, eu chegava pro Caio, ô, Caio, você vai fazer alguma coisa? Não sei, acho que não. Beleza, eu tô indo ali pro teu colégio, beleza? Ah, tá, beleza. Aí a gente passava o dia todo lá, estudando, não
deixando a galera ver. Eu falava, tipo, tô indo pra aí, gente.
Eu só acho, chega mais. E, assim, com certeza, as amizades que você faz durante o processo de Olimpíada são as que ficam mais marcadas. A Sara também, assim, qualquer coisa que a gente ia fazer aqui no Ceará, no ano passado, era eu, Caio e a Sara juntos, a gente ia lá pro ST, ou pro Colégio X, Colégio lá.
Raul também.
O Raul também, que foi pra Nacional, chegava todo mundo junto e a gente ficava estudando. Assim, o 2020 que eu mais lembro mesmo foi assim, um ponto assim, que eu comecei a falar mais com o Caio, principalmente no treinamento 2, que teve um acontecimento lá, porque em Vinhedo, assim, embaixo do Piraí tem o Banco de Leite, que é assim, já é consagrado, né, no cenário político que a gente tem, e o lance de leite é maravilhoso. Mas chega aqui em Vinhedo, a gente tem a sobremesa em ascensão, que é a geleia de morango. E é perfeito, na minha opinião. Ela ganha todo o tempo de qualquer outra comida do mundo.
É feita pelos monges de lá, tipo, é um negócio do mesmo.
É sensacional. E o que acontece? Em todos os intervalos que tem de aula, a gente tem a oportunidade de lanchar. Então, a gente sempre lanchava as coisas com geleia, principalmente o Caio. O Caio pediu pra não distorcer nada, então o que estão fazendo aqui vai compromissa inteiramente com a verdade. O que acontece? Em determinado desses intervalos, a gente estava comendo, uma bolachinha lá com a geleia. Tava eu, um amigo meu do meu colégio antigo, que era o Léo, e o Caio, a gente tava comendo geleia. E do nada eu cheguei pro Léo e falei: ei, eu vou usar assim, Caio, vou chamar ele de negócio aqui e ele vai ficar como assim, cara? Ele vai ficar muito confuso. Aí eu comecei a bater nas costas do Caio falando: caramba, esse Caio gosta de uma geleia, viu? Eu falei isso uma vez, duas vezes, três. Chegou na quinta vez, eu já tava chorando de rir. E não era mais o Caio que não tava entendendo nada, era eu que não tava mais entendendo o que tava fazendo. Então eu falo: cara, o Caio gosta muito de geleia. Por incrível que pareça, isso funcionou muito bem. E as pessoas, cara, começaram a se tocar: caramba, verdade, o Caio gosta muito de geleia, ele ama geleia. Aí eu falei: caramba, verdade, a gente devia chamar ele de Geleia Caio. E por causa disso, a galera começou a chamar ele de Geleia Caio às vezes. Tipo, não é o apelido dele, tipo, todo mundo chama ele, mas tipo, com certeza ele é reconhecido por gostar muito de geleia.
Só pra deixar claro, o Bismarck era a pessoa que mais comia geleia. Eu acho que eu era quem menos comia geleia, inclusive nesse momento eu tava provando. Cara, o Bismarck comia muito esse geleia. Tipo, tava provando e ele chegou, tipo, o Caio gosta de geleia, eu. Cara, eu gosto. Ele morreu de rir, assim, e ficou exatamente.
Por um lado, eu realmente não sei como eu não tive um overdose de geleia. Mas convenhamos, geleia Caio é uma apelido assim, que foi bastante merecido assim, no cenário que
a gente foi legal.
Foi legal.
Marcou.
Marcou. Todo mundo tem que ficar cidade de escola da USP do Caio pra chamarem ele de Geleia Caio também, mano.
Agora, com esse episódio, vocês podem compartilhar lá com o
pessoal da USP. Cara, é verdade. O Caio é aluno de Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo, USP. Participar de Olimpíadas ajudou você com a aprovação na USP? E por que engenharia elétrica?
Então, ajudou, mas não da forma mais óbvia, assim, então, a USP, a Unicamp e algumas outras universidades estão começando a aceitar a medalha como forma de ingresso, né? Eu tentei entrar na USP pelas medalhas, mas infelizmente a Unicamp, enfim, algumas universidades, elas ainda não conhecem muito bem a Olimpíada de Astronomia, então elas não estão fazendo muito bem, tipo, a seleção das medalhas. Então o processo foi, acho que o Bismarck e a Sarah também foram registrados com isso, tipo, o processo era um pouco estranho com relação às medalhas de astronomia. Eles, acho que não davam o devido valor. Mas, participar das Olimpíadas me fez melhor no vestibular, porque eu, nunca consigo, eu aprendi, como a senhora falou, a estudar melhor sozinho, tipo, a fazer prova, não só ficar fazendo, sei lá, questões de sequência, e sim, tentar fazer o máximo de pontos no menor tempo possível. Enfim, tipo, a estratégia de prova, estudar sozinho, tudo isso que o processo da seletiva me ensinou, me ajudou bastante a conseguir entrar na USP. E por que engenharia elétrica, bem? Eu gosto muito de física e eu também pensava em fazer engenharia. E bem, eu conhecia algum pessoal que era da astronomia, assim, participava do grupo de astronomia da Série da Ciência, que faziam engenharia elétrica e falavam, tipo, engenharia elétrica é a engenharia que é mais próxima da física e tudo. E eu comecei a pesquisar e falei, eu acho que é isso. E bem, eu entrei e eu tô gostando bastante. Foi basicamente por isso. Eu gostava tanto de engenharia quanto de física e eu queria algo que abordasse os dois.
Já a Sarah foi aprovada em Engenharia da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Você acha que participar de muitas Olimpíadas ajudou você com a aprovação? E por que Engenharia da Computação?
Eu concordo muito com o Caio sobre como a astronomia me ajudou a entrar depois da universidade. Me ensinou muito, principalmente, sobre como fazer prova, como estudar sozinho, e também me deu uma certa maturidade para conseguir estudar sozinho, sabe? E isso, para mim, é essencial para conseguir passar parte da universidade. E o porquê de engenharia da computação, eu estava muito em dúvida entre que área seguir. Até o último dia do exame, eu nunca vi de gestão de revisão. E computação era algo que sempre foi presente E eu sei que da computação eu consigo ir para tanto para uma área de linguística, que é uma das outras áreas de aplicação que eu gostei muito, como para gastronomia, porque ambas áreas utilizam um pouco de computação nos seus meios. E sei que a engenharia da computação pode depois abrir uma porta para isso, como após um país. E o porquê de engenharia na ciência, no caso, foi porque eu também queria ter a experiência de mexer com hardware, etc. Então, acabei optando por engenharia da computação por isso.
Bismarck, agora a pergunta é para você. Você já comentou que participou do Torneio Internacional de Jovens Físicos, o IYPT, é a sigla no caso em inglês. E esse é um torneio olímpico em grupo. Além disso, sei que é bem diferente das outras Olimpíadas. Como é a experiência com esta Olimpíada?
Pois é, uma Olimpíada muito diferente. Eu só cheguei a participar do torneio nacional, que acontece aqui no Brasil, para que eu fui classificado para a fase final. E, cara, de fato é uma experiência, é uma Olimpíada completamente diferente desde quando você começa a criar o nome da sua equipe. E você quer fazer o nome mais original com o melhor trocadilho físico normalmente. Isso que é o objetivo, assim, realmente, quando você vai criar um nome, né? Por exemplo, da minha equipe, no ano assim que marcou, foi Quando a Noite Passar, Parabéns. E quando eu fui, entre aspas, professor de outra equipe, a gente deu o nome de O Carro de Ruth é Ford. E é pra ser o mais velho possível, né? Tanto que nesse ano, que foi o carro de Ruth é Ford, essa equipe ganhou o nome, ganhou a premiação de melhor nome da Olimpíada. E no meu ano, que foi a minha equipe, que foi quando a gente passa parabéns, em todos os sites que a gente tinha, todos os jurados, toda a banca que teve, normalmente a galera ia bastante com o nome e ia junto com a gente, sabe? Mas como é que funciona isso acontecer? É o seguinte, eles chegam todo ano e passam uma lista de 17 problemas, difíceis. Mas não são problemas convencionais, sabe? São problemas que muitas vezes ainda nem tem solução, ainda nem tem modelo teórico completo. E eles jogam assim e falam, beleza, pesquisa sobre isso daí e vê que parâmetros podem afetar no seu experimento. Eu diria que não é bem uma Olimpíada assim, muito de física teórica, é uma Olimpíada assim, mais de, vamos focar no aspecto experimental, no método científico, sabe? Você olhar para o experimento e pensar, caramba, o que está acontecendo aí? Vou montar a teoria em cima disso, mas assim, o foco real é o que eu posso variar aqui para mudar meu experimento, como é que eu posso utilizar ele, quais são os parâmetros que vão mudar coisas nele. E assim, você começa a primeira fase da Olimpíada, que é tipo escrever uns mini artigos científicos, assim vamos falar, que você vai montar um modelo teórico para o problema e fazer uma experimentação em cima dele e tirar conclusões a partir disso. Sua equipe, normalmente composta por 5 pessoas, mas pode ser composta por 3 ou 4, mas normal é 5. Aí você vai mandar 5 problemas, por exemplo, pode ser 3, dependendo do número de pessoas, né, que você tem. Mas enfim, vamos assumir que você tem 5 pessoas e vocês fizeram 5 problemas. Vocês vão mandar esses 5 artigos, a comissão vai analisar, vai dar notas e com isso você é classificado para o torneio nacional. Na hora que você chega no torneio nacional, você vai apresentar em slides os problemas que você fez. Você vai fazer a apresentação do seu problema e vão rolar os fights. E é basicamente, tem uma equipe que vai apresentar, uma equipe que vai se opor a ele e uma equipe que vai avaliar como foi a apresentação e a oposição do problema. Logo depois que isso acontece, a banca de jurado começa a fazer questões para as 3 equipes. E aí, conforme vai... conforme termina essa rodada, né, investe todo mundo, a equipe que era de oposição, por exemplo, vira relator, que vai apresentar e etc. Assim que funciona mais ou menos. E, em geral, é uma Olimpíada que traz uma proximidade muito grande, principalmente para os integrantes do seu grupo. Eu, por exemplo, assim, o meu grupo ficou muito unido, tanto antes quanto depois do torneio, que a gente passou por muitas dificuldades juntos, a gente fez os problemas juntos. A gente viu os nossos experimentos darem muito errado, até os nossos experimentos darem muito certo, e os experimentos darem muito errado e darem mais errado ainda. Foram esses acontecimentos assim, que juntaram a gente bastante, sabe? Que fez a gente ficar muito próximo, assim, tanto em termos de amizade quanto em termos de procurar coisas novas, para estudar e etc. Foi uma Olimpíada muito boa, realmente eu recomendo muito, porque você se aprofunda muito em física com os mais diversos experimentos cotidianos. Um dos experimentos que eu fiz, por exemplo, era medir quantas bolhas saem de um filme de sabão. Mais avulso impossível, mas era uma física muito pesada por trás e muito boa assim, de estudar. E, em linhas gerais, é isso, a Olimpíada. Eu acho que vale muito a pena participar dela e a mensagem que fica é isso, como ela funciona e o que de positivo ela passou para mim.
Pessoal, o blog e o podcast têm uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos colaboradores. Você pode nos ajudar em apoia.se/universodelusca. E sabe o que é legal? Ajudando lá com valores a partir de R$1, você ganha um texto inédito meu. Ajuda lá! Se você não puder ajudar financeiramente, compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinhos, papagaios e afins, já é um ajudono.
Eu já compartilhei com meu papagaio. E com a minha cadela também.
Obrigado. Inclusive, ela tá querendo participar desse episódio, né? Tô escutando os latidos.
Opa, velho. Infelizmente, essa não é a minha, do vizinho aqui.
Tá é a do...
Gente, eu vou ficar feliz ao lado da casa, porque ela não podia participar.
Bom, vamos lá.
Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro.
O Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento, o NOIC, é um portal que ajuda bastante nos estudos para Olimpíadas. Eu, por exemplo, já usei bastante os materiais do NOIC e até alguns produzidos pelo próprio Bismarck, que coordena a seção de astronomia desde 2018. Bismarck, pode falar sobre o trabalho do NOIC?
Então, o NOIC, não focando por enquanto na seção de astronomia, é um site que tem o intuito de ajudar tanto alunos que têm suporte do colégio e etc., quanto alunos que não têm todo esse suporte do colégio em relação à Olimpíada. Então, o que a gente tenta fazer é justamente democratizar esse meio de ensino olímpico aqui no Brasil com esse site, produzindo materiais, produzindo ideias, enfim, tudo que pode fazer com que uma pessoa, com os materiais da gente, consiga se aproveitar cada vez mais e se dar muito bem, tanto no processo de seleção, quanto nas próprias provas internacionais. Para o NOIC, ou para o NOIC de Astronomia, a gente começou em 2018, eu lembro que me colocaram primeiro para começar a fazer os problemas da semana. Eu acho que do problema 1 até 28, mais ou menos, os problemas da semana foram feitos por mim e por um amigo meu chamado Pedro Akira, que garantia bastante a astronomia também. E com isso a gente mesmo foi moldando o que seria o NOIC que é hoje em dia. A gente foi adicionando também uma sessão de conhecendo o céu a nível olímpico, que tem algumas dicas de como você se localizar no céu, de como achar alguns objetos importantes. Depois veio a parte de ideias para teoria, que mostrava algumas ideias teóricas que você poderia utilizar nas suas provas de astronomia. E chegou um ponto que, quando eu virei mesmo coordenador da astronomia, que foi do meio de 2018 em diante, assim, em fevereiro, mais ou menos, de 2019, eu percebi, cara, beleza, a gente tem uma série de problemas e etc. Mas seria melhor ainda se a gente tivesse simulado. E como eu estou estudando no pré-seletivo, não que eu também vou revisar umas coisas, e, enfim, o que eu quero fazer mesmo é que as pessoas tenham uma noção muito grande do que as pessoas estão estudando e também possam pegar um aprofundamento muito grande em coisas que eu acho importantes. Não necessariamente seriam, sei lá, as coisas que as pessoas realmente precisam estudar naquele momento, mas que eu achava que seria muito importante que elas pudessem aprender também. E pensando nisso, eu falei, por que não faço um simulado pegando de pouquinho, de tudo um pouquinho? Então eu comecei a fazer simulados de festa, sabe? Pegando vários temas assim que saem na seletiva e colocando um em cada simulado. E com isso surgiu a parte de sessão, que é um simulado do NUEC. E é só um documento lá que tem as questões, e de vez em quando tem solução, né? Isso daí já é uma questão um pouquinho mais complicada de fazer gabarito de culpar todos. E com isso a gente meio que foi expandindo. Eu lembro que em fevereiro tinha eu, o Raul e o Luan que estavam ajudando, e hoje em dia a gente já tem uma equipe com 8 pessoas. No começo desse ano eu saí da coordenação, porque eu falei, não, vou focar mais e vou passar meu cargo pro Raul. E agora o Raul, junto com a equipe que está atualmente, já implementou uma nova sessão, que é o de embasamento 100% teórico, que explica como funcionam as coisas, porque muitas vezes a astronomia é uma linha que funciona assim, você tem 1 milhão de livros, e na hora que você vai, assim, ele está no começo, você olha e fala, beleza, agora lascou, porque tem muita coisa para estudar, não tem nem por onde começar. E eu acho que é muito importante uma iniciativa dessa, porque agora está mais ou menos organizado os tópicos que você pode aprender para a seletiva. E a galera está fazendo realmente um curso focado para a seletiva e ensina todos esses pontos que muitas vezes, para a galera que está começando agora, que não tem o suporte de um professor, é muito, muito difícil de você conseguir. E agora a gente, com o Noite, a gente está tornando esse acesso cada vez mais fácil. E a tendência é que com o futuro isso só melhore, né? Que cada vez mais materiais sejam produzidos, que o nosso banco de questões seja cada vez mais ampliado e que mais pessoas possam se beneficiar dessa ideia. Assim, sempre sou muito propósito de pensar, caramba, eu só quero saber se de ajudar as pessoas, sabe? E vou produzir esses materiais aqui para ajudar as pessoas. Tanto que na época que eu fazia problemas da semana, eu não tinha, assim, nem noção que alguém fazia os problemas da semana que eu estava escrevendo. Durante um ano, eu fiquei completamente no escuro se alguém, de fato, chegava a ler os problemas que eu fazia. E quando chegou em 2019, do nada, chegou gente falando, cara, só queria agradecer porque eu fazia alguns problemas da semana seu e isso me ajudou bastante para vir aqui para Viena. E aquilo me deixou muito impressionado, só me deu mais vontade ainda de juntar mais gente para ajudar nesse projeto, e hoje em dia, sei lá, eu acho que, sinceramente, que eu fiz a sessão praticamente mínimo, se você for comparar o tanto de esforço que essa galera nova tá colocando, e tá tornando os materiais cada vez mais de ponto e de qualidade. E, de fato, eu acho que estou muito grato, assim, pelo ponto que eles colocaram a qualidade do conteúdo dos materiais que eles estão produzindo nos bancos. Eu olho e vejo assim, caramba, eu não tinha a mínima noção que um dia ia chegar nesse ponto de qualidade, e a galera está trabalhando cada vez mais fortemente para tornar ainda a qualidade ainda melhor. É isso, esse é o trabalho do NOIC, o que a gente tem fazendo até então para tornar os nossos materiais cada vez melhores. Você pode até verificar lá, tem um resumo assim, de todos os materiais que a gente tem, e eu acho que vale a pena dar uma conferida. Tem alguns amigos que falaram, caramba, ajudou bastante no simulado, nos problemas da semana, nas ideias. E é algo que aqui no Ceará a gente usa bastante. Eu até fazia simulados para a galera do Ceará no ano passado. A gente aplicava assim, lá no UFC, que é a universidade daqui, né? E está sendo cada vez mais usado também por pessoas de outros estados. Eu acho que é muito importante que isso aconteça para todo mundo assim, ter oportunidades iguais, né? Saber de onde vêm as coisas, poder estudar por campos parecidos e se engajar em tanto quanto as outras na medida do possível de acessibilidade, né? E, enfim, eu acho que é mais ou menos esse objetivo de noite. Deixar bastante democratizado esse meio da seletiva, por conta disso.
Eu parabenizo o Bismarck pelo trabalho do NOIC. E Sara e Caio, vocês tinham conhecimento do NOIC? Já usaram o material do NOIC?
Já, eu já conhecia e idolatrava o NOIC, inclusive. E depois eu conheci o Bismarck, eu fiquei sabendo que ele era responsável pela palestra, e eu fiquei tipo, caraca, cara, que demais! Inclusive, eu queria muito participar, só que eu tava, que nem o Bismarck, tipo, é melhor não pegar muita coisa pra focar no vestibular e tal. Mas eu já era muito fã, assim. Eu sabia que eram alunos ali que faziam, então eu sabia que tinha uma aproximação muito boa com o que a Olimpíada cobrava. Então, tipo, era um material ali que realmente era focado e ia te ajudar muito na Olimpíada, porque quem tava fazendo esse material participou, teve aquela experiência e sabe o que eles cobram.
E depois que eu fui conhecendo mais a equipe do NOIC, tanto não só da astronomia, né, pessoal da física, pessoal da química, eu falei, tipo, poxa, é o pessoal que garante mesmo, eu sei que o material dele vai ser de conta. E, inclusive, quando o Bismarck estava falando que chegou alguém para dizer para ele, tipo, ah, muito obrigado pelos problemas da semana, eu tava lá, tipo, e esse cara é um cara que foi para a Liga Nacional no segundo ano, tipo, ele é um cara que muito demais. E ele estava fazendo esses problemas, disse que ajudaram ele, então vocês verem que o material do Noik é um negócio assim, muito bom.
Sim, eu acho que para mim o Noik fez um papel fundamental naquele período que eu falei com isso, quando eu estava tipo, pensando em tirar um pelo e tal. Porque foi através do Noik que eu comecei a fazer uns testes climáticos de várias empresas diferentes, eu comecei a fazer aqueles testezinhos, e ali foi tipo, no ponto de virada, sabe? Tipo, o início do. Quando eu comecei a conhecer na astronomia, sabia o que eu tinha que fazer, né? Por onde a gente está, sabe? Então, o Noik foi também muito essencial para mim.
Antes de chegar à Olimpíada Internacional de Astronomia, você tem que ter um bom resultado na OBA, depois fazer uma seletiva virtual. Ainda tem a seletiva na Barra do Piraí e os aprovados vão para um treinamento em Vinhedo. Após a fase de Vinhedo, são selecionadas as equipes para representar o Brasil internacionalmente. Como era a rotina de estudos de vocês em todo esse processo?
Para cada processo, você tinha meio que uma rotina diferente, mas todas elas, acho que mantinham algumas coisas em comum. Por exemplo, eu gostava muito de fazer prova antiga, para pegar como era o estilo, tanto para fazer online, quanto para Barra do Piraí, quanto para fazer de Vinhedo, né? E, enfim, das internacionais também. Fazer prova antiga, eu acho que era algo assim que dedicava boa parte do meu tempo. E como o Bismarck falou, tem muito, muito material teórico, então você tinha que passar uma boa parte do tempo lendo os materiais que às vezes o pessoal da seletiva se utilizava, ou que algum amigo seu da seletiva que já participou te passava, então que você olhou no NOIC e tinha lá os livros, entendeu? Era isso. Pelo menos para fazer online assim, fazia muita prova. Então, a Barra do Piraí já acrescentava algumas das provas, porque você ia ter prova de planetário, você podia ter prova de observação, prova de carta leste. Então, eu ia para lá no carta leste e fazia, ficava olhando no estelário também, para poder saber melhor com as constelações, enfim, objetos em si, estrelas. E para Vinhedo já entram mais duas provas diferentes. E é a prova de telescópio que você vai ter, e a prova de foguete. Que na Astronomia Nacional, acho que realmente tem uma prova para você fazer um foguete de garrafa peste, em Peru, em Bofá. Então, entrando em fazer uma TIG. Estudar a consultoria, fazer essa prova antiga, mas eu dividi o tempo também para estudar telescópio, e tem telescópio na escola, mas a UFC ajudava com isso, a área da ciência, ajudava com treinamento de e também como treinamento para você fazer o foguete de carro, que acho que é algo muito que você, pelo menos eu nunca tinha feito na minha vida, então eu fiquei com Deus, o que eu vou fazer com ele. Vou dedicar um tempo também para fazer como é que é fazer. E acho que é basicamente isso. E demandava assim, bastante tempo, porque a Olimpíada tinha também uma lista de exercícios que entregar. Então, eu acabava faltando algumas para poder estudar focado para a Olimpíada. E eu tive que na minha escola poder disponibilizar de fato nisso, para ficar no seletivo, então você pode faltar aula, vai lá e estuda. E acho que foi isso, não.
Comentando o Caio, eu acho que para mim também, além de tudo que foi feito, para mim foi muito importante fazer exercícios de diversas formas. Além das criativas de tarde, eu tinha costumamente valioso exercícios de proteção sobre o texto, mesmo que não fosse no estilo da prova para, tipo, ficar com conhecimento, sabe? Porque, às vezes, eu sentia que, por mais que tivessem várias fotos anteriores, às vezes ainda não eram tão suficientes para eu ficar tudo. Então, hoje, os exercícios, mesmo que não tivessem, não fosse no modelo, no estilo da prova, me ajudaram a, tipo, fixar o conteúdo para depois eu poder trazer no estilo da prova, sabe?
Cara. Minha rotina assim, de estudos foi bastante resumida em fazer muita, mas muito prova passada. Incansavelmente, desde a primeira, fase dessa seletiva, né? É, para a seletiva online, fazendo prova passada, Barra de Piraí, basicamente foi isso também, estudando materiais, né? E quando chegou em Viedo, eu vou falar mais no meu material de estudo do ano passado, que foi meio completamente assim avulso. Eu ficava escrevendo simulados do noite, né? E ficava fazendo soluções. Com isso, eu acabava aprendendo bastante, porque para você escrever uma solução bem feita, de modo que ela esteja certa, você tem que entender muito o que você está fazendo. Então, acaba se aprendendo bastante nesse mês. Eu pego bastante questão de prova de outros países, acabava que eu também estava muito para provas de dinheiro. E minha rotina assim, de estudos foi praticamente isso. No ano passado foi muito dividida entre estudar para o vestibular e estudar para a Olimpíada. Eu tinha um dia que eu estudava 100% para a Olimpíada e o resto dos dias eu deixava só para o vestibular. Aí, tanto que o cara que eu estou aí na lista de exercícios que a Olimpíada mandava para a gente, eles mandavam no domingo, eu passava segunda-feira inteira só fazendo os problemas, assim, segunda-feira de manhã inteira só fazendo os problemas, para já estar tudo pronto para enviar depois, porque não ia ter tempo de fazer as coisas. Aí eu só fazia tudo o mais rápido possível, então, cara, ou sai hoje, E foi nisso daí, mais ou menos, a minha rotina de estudo. Isso é um processo bastante cansativo, você tem que aprender certo, tem que decorar muito bem as coisas, porque não adianta nada você saber 100% teórica se você não sabe nada céu, e também não adianta você saber 100% céu se você não sabe nada de teórica. É sempre bom você buscar um equilíbrio, e é isso que eu ficava tentando procurar. Ficava muito focado em, beleza, tenho que balancear isso, com isso, eu tô muito bom nisso, mas eu tô muito ruim nisso, então eu vou estudar no que eu tô muito ruim, pra ver se eu fico pelo menos bom, né? E cair, pelo menos eu consegui rolar com o retorno. E é isso. Minha rotina de estudos era isso.
Então, diante de tudo que vocês falaram, é possível chegar a uma Olimpíada Internacional de Astronomia?
Acho que é muito mais possível do que o pessoal acha. Tipo, eu via como algo assim, extraordinário. Eu tinha uma discussão de coletivo, eu ficava tipo, caraca, cara, eu quero muito, sei lá, ter chance de ir para uma internacional. E daí eu passei para a coletiva da UMA e eu fui fazendo. E o bom da UMA é que ela tinha várias provas e você conseguia ir, por exemplo, na coletiva online, né, você tinha 3 provas e você conseguia ver tipo, o seu processo de uma forma até rápida. Então isso te motivava de uma certa forma a estudar.
Uhum.
E acho legal porque, como tem várias etapas, você consegue ver quando você está ali melhorando. Em um intervalo de tempo às vezes pequeno. E isso me mostrava cada vez mais que era mais possível realizar aquilo que eu queria do que eu pensava. Tipo, antes eu pensava que era algo meio atingível, assim. Mas depois que eu fui fazendo a seletiva, ela foi me mostrando que se você continuar seguindo aquele caminho, eventualmente ia dar certo.
Complementando o Caio, eu tinha também de que ir para o etc. Que só aquele super gênio dessa diferente da visão academista. E uma coisa que eu aprendi é que essa galera que está indo para os profissionais, a gente fala a gente, sabe? É um pessoal que tem vários interesses, que muitas vezes fazem várias outras coisas, não é tipo, exclusivamente algo tipo, ah, cara, só cheira para aquilo, não é. São pessoas que têm esses interesses e têm vida social. Não é somente o cara que abdicou a vida inteira para isso, sabe? Então, isso pra mim foi algo muito importante de ver que é possível, sabe? Chegar lá e até ter medicado de algumas coisas, não abdicar totalmente a sua vida.
Verdade. Também, assim, quando eu era mais novo, eu olhava assim e pensava, caramba, cara, eu tenho que ser louca de gênio pra conseguir ter alguma chance de passar. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que não era bem assim. As pessoas que estudam, elas para essas Olimpíadas e que passam, elas não passam de pessoas que são bastante dedicadas para aquilo que elas gostam. E vem a Olimpíada como uma motivação e não vem só o resultado na frente delas. Também aproveitam bastante a vida delas que elas têm fora das Olimpíadas, como, enquanto estão estudando para a Olimpíada, elas estão bastante infelizes com o que estão estudando, porque elas fazem por prazer, não por estar sacrificando tudo que tem na vida delas para estudar só para a Olimpíada. Não, você não precisa fazer isso, dá para você ainda curtir bastante coisa, como a Sara está falando, você não precisa sacrificar tudo. Você só precisa ter a sua dedicação. Claro que vai ser necessário você fazer alguns sacrifícios para estudar, etc. Mas isso faz parte de qualquer processo que você tem que estudar. Assim, querendo ou não, você vai ter que fazer alguns pequenos sacrifícios durante o processo. Mas é mais do que possível qualquer pessoa chegar e falar, beleza, então, se eu estudando aqui, eu consigo ir para a Estados Internacional, consegue, ele voltando.
Bom, vocês falaram que é possível sim, então como é possível? Quais os melhores livros, o melhor caminho?
Bem, tipo, como eu falei naquela parte que eu estudava, eu, e acho que o Bifax também falou, a Sara também falou, eu gostava muito de fazer prova antiga. Porque você pega mais ou menos como é o estilo do que vai ser cobrado de você. E vendo várias provas antigas, você consegue pegar, por exemplo, qual o assunto que você gosta de cobrar, qual assunto você vai cair eventualmente, qual tem as questões mais difíceis. Então, daí você tira o que você mesmo acha, tipo, poxa, não estou muito bom nessa matéria, vou me focar nisso. Em questão de livro, a Olimpíada mesmo disponibiliza alguns, que ela fala que vai cobrar com o livro, por exemplo, daquele, tem um que também é recomendação de livro, mas a maioria dos livros que a gente usa, eu acho que estão em inglês. Tem também Olimpíadas de outros países que a gente usa como fonte. Mas, para falar no mais, eu gostava muito de ler o Kepler, livro do Kepler de Oliveira, que é astronômico mestre físico, e tinha as apostilas dos observatórios virtuais, que eles disponibilizavam, e tinha as apostilas do... e tinha as apostilas do CCD. Da IOTA, né? Eu acho que para fazer uma linha era mais ou menos isso. Quando passou para base de Piraí, eu gostava muito de usar o Fundamental Astronomy, do Carpenter. Para Vinhedo, tinha também a Bíblia da Astronomia, né? O Kevin Yotley. E, cara, você sabe mais algum para recomendar?
Vocês falaram no livro chamado Carpenter, que é o Fundamental Astronomy. Uhum. É um livro para mim, me ajudou muito. E pra céu, eu acho que pra mim, como o cara falou, as apostilas do Piauí que eu falo são muito legais, até porque tem uma parte dela que fala um pouco, tipo, lida um pouco com aquela parte de mitológica da astronomia, e aí tu entende, porque já como eu gostava, eu gostava com certas jogas. E isso faz que, sabe, me ajudou a memorizar, sabe? Tipo, memorizar uma historinha e saber que grupo de constelações são perto daquele grupo, daquele outro grupo de constelações, porque esse personagem interage com esse personagem da historinha. Isso pra mim foi uma mão na roda, tipo, muito grande, pelo menos pra mim, meio legal. Então, acho que isso também é legal.
Como se eu passar pra Olimpíadas Internacionais, fazer só um pequeno mexer aqui, é só uma brincadeira, claro, mas ao mesmo tempo não, porque só queria falar também, tem o canal no YouTube, que eu faço um vídeo resolvendo. Eu resolvo questões passadas do lar e eu vou começar a resolver a questão também da simulada tudo mais. É só isso mesmo, assim, como você está estudando agora, eu vou estudar posteriormente para lá também, eu recomendo que você assista. Assim, a solução é totalmente
de alto nível.
Alto nível, nossa, meu Deus. Eu tô tentando ser postado, mas porque eu não tenho material muito bom pra fazer isso, tipo, eu preciso de uma câmera boa pra poder colocar e editar, etc. Enfim, é um canal que eu acho que vale a pena acompanhar. Futuramente vai ter mais vídeos.
O nome?
O nome do canal, eu coloquei no meu canal pessoal no YouTube, então é Bismarck Moreira. Mas como existe um pouco de Bismarck, eu acredito que seja fácil de achar. É Bismarck, terminando com CK. Bismarck Moreira. E como eu estudei para a seletiva, muita gente gosta de usar o Kartner, mas eu tenho assim o meu xodó guardando no meu coração, que é o livro do Kartner, que se chama Astronomy, a Physical Perspective. E eu gosto muito dele justamente porque ele dá uma perspectiva bastante focada em física. para as coisas de astronomia. E para mim isso é muito bom, porque eu sou apaixonado por física e a perspectiva como ele mostra os argumentos baseados no livro dele são muito interessantes, principalmente para fazer o Bar do Piraí. É consciência geral, que quando chega em Vinhedo, no livro do Carroll, começa a ser, e quando chega em Vinhedo, no livro do Carroll, começa a ser assim, o mais top que você pode estudar. Eu não posso falar muito porque eu não usei muito ele, eu usei ele mais como fonte de pesquisa. Eu não usei assim para realmente estudar bastante, porque eu mais estudei ele realmente foi o Kantner. E para as outras fases, é o que a Sarah estava falando mesmo. Assim, para coletivo online, eu usei o Kepler, eu usei a do Observatório Virtual, não sei se eu recomendaria para usar, eu acho que o Kepler seria a melhor opção. E as da IOTA eu não posso opinar porque eu não cheguei a estudar por elas, eu só sabia da existência. De vez em quando eu pegava algum embasamento ali, outro aqui, mas eu mais estudava pela IOTA.
Bom, todos os links que a gente comentou estarão na publicação deste episódio. O canal do Bismarck, o NOIC, os links estarão lá. Neste podcast, já temos o costume de falar sobre filmes, séries, livros e até mesmo outros podcasts. O que vocês vêm assistindo, lendo ou escutando nas últimas semanas?
Cara, eu escuto bastante a playlist do Bismarck no Spotify.
Opa,
recomendo, sigam minha playlist. Um Lesnerchan aqui também, tem um podcast de uns amigos meus que às vezes eu participo, que é o Feijoada com Pagode. Não, depois de falar também. De filme, eu tô vendo loucamente os filmes do Studio Ghibli que tem na Netflix. Eles são perfeitos. E é basicamente isso.
Tá, de filme. Eu não tô assistindo filmes ultimamente. Acho que eu não lembro de que ali. Mas se for, ele tá assistindo uma série chamada Mindcraft. É o ponto cego, acho que eu não esse nome. E é uma série que eu gosto muito, e super interessante e tal. Tá, acho que tá gravando a última temporada agora, e tá lançando, eu lanço a quarta no Netflix. Então, minha série é isso que eu assisti, né? De livros, eu sempre gostei muito de mistério pra livros. E aí eu tô relendo uma coletânea que eu tenho do Sherlock Holmes. E aí é isso que eu lido. E de outros podcasts, desde pequeno, eu gosto muito do podcast do Jovem Nerd. O podcast
é muito bom.
É maravilhoso.
Maravilhoso.
Eu faço desde que eu tenho 13, 14 anos, não sei como. É muito bom. E acho que. Ah, de playlist também, de música. Eu tenho uma playlist que eu ponho todas as músicas que eu gosto na playlist só, e aí eu coloco ela no aleatório em música. E eu sempre fico assim, mesmo playlist. Então era isso.
Opa. Se eu tô assistindo de filme, normalmente é o que eu encontro pelo Netflix. vamos ser sinceros aqui. Estamos de quarentena, nós precisamos de entretenimento. Olha assim, na Netflix eu vejo qual é um filme que parece mais interessante, coloco, assisto ele em alguns dias. Talvez eu esqueça o que aconteceu com ele, até mesmo o título. Mas, momentaneamente, eu me diverti bastante, isso que importa. E, pra série, eu tô assistindo... Tô esperando pra assistir a sétima temporada de Brooklyn Nine-Nine, que pra mim é a melhor série assim, de comédia. Eles transcenderam completamente.
Sim,
com certeza. Fazer uma em série. E de livro, faz alguns dias, não sei, acho que eu já perdi um pouco de tempo, ou algumas semanas, que eu terminei o... Breves respostas às grandes perguntas do Stephen Hawking. E, aliás, é um livro que eu recomendo. Eu achei legal que, se você não se interessa aprofundar muito nos assuntos, tem mais ou menos uma noção de assuntos gerais, então acho que é um livro que vale a pena assim, você ler para passar o tempo e entender um pouquinho mais de ciência. Mas é claro que você não vai terminar de o livro e chegar na cara do seu intelectual. Não é bem assim que funciona, né? Mas, é claro, é um livro muito bom para você ler, aprender sobre ciência. Eu recomendaria. Eu também gosto muito de livro de história. Eu estou até lendo a biografia do
Winston Churchill, isso não significa que eu idolatre ele como personalidade, etc. Eu só quero aprender um pouco mais sobre a política e o desenrolar da história, né? E pra mim, a biografia dele tá sendo bastante conclusivo, principalmente por saber diferentes perspectivas do desenrolar da política numa visão britânica. Eu acho que também é uma leitura que vale a pena. E, desculpando aí, fazendo um mexão do que o Caio falou, né? Minha playlist, que se chama Hipster pelo Spotify. Essa é uma música indie, que eu vou escutando ultimamente. É só indie e Beatles, que eu escuto normalmente. E é isso que eu tô fazendo nos últimos dias.
Falando do Stephen Hawking, né? O legal dos livros dele é porque ele faz coisas difíceis serem acessíveis para quem, mesmo quem não conhece muito ciência. Tipo, ele narra de um jeito muito legal. Tá, esse livro que o Marcos estava falando, eu infelizmente fico lá em São Paulo, então eu não consegui terminar. Mas ele é muito, muito bom. Acho que a gente ganhou na Olimpíada, não foi?
Sim, sim.
A gente ganhou na Olimpíada, gente. Foi muito legal que eles deram bastante livro lá. E é muito legal porque ele faz, enfim, várias perguntas muito loucas e ele responde de uma forma que qualquer pessoa, mesmo que não seja envolvida com ciência, consegue entender o que ele está querendo dizer.
E então, eu acho que isso é a parte mais assim, bela da divulgação científica, que é justamente você tornar acessível para as pessoas que não necessariamente pesquisam, são muitas pessoas assim, que têm isso como hobby, conseguir entender assuntos tão difíceis. Eu acho que é isso que a gente tem que focar bastante quando a gente vai fazer divulgação científica, né? Que é tornar isso acessível para a população. Porque é muito fácil você chegar com dados de física pesada e falar, ah, beleza, o que acontece por causa disso, disso, disso. E as pessoas que não têm conhecimento no assunto vão só olhar e falar, caramba, o conjunto de palavras de física é sensacional. E tem que você chegar e falar, olha, tem esse negócio super difícil aqui, mas que destrinchando ele, funciona mais ou menos assim, e a pessoa fica, caramba, entendi, faz sentido na minha cabeça. Eu acho que isso é a parte mais legal enquanto se trata de divulgação científica. E que eu acho que o Stephen Hawking e o Carl Sagan fazem assim com perfeição.
Nossa, com genialidade incrível. O cosmo do Carl Sagan fica a recomendação também. O Carl Sagan é o cara mais top dos tops, assim.
Isso é realmente muito simplista e muito, muito entendível. Falei,
então,
desculpa,
te cortei. Tudo bem. Eu queria também, para pegar na onda, recomendar um livro dele para quem tem criança em casa, as mãozinhas mais novas, assim. Tem um livro muito legal do Stephen Hawking com a filha dele, para criança, que tem a proteção de economias, que é Jorge Pedro do Universo, e depois tem Jorge e a Alfa Cultura Fórum, que é uma coisa assim. E são dois tipos infantis, que eles pegam uma história que não é realidade, não tem sentado em baixo de economia, mas coloca vários tópicos, não vários tópicos, que você está falando com a criança consegue entender, sabe? Então, é um livro muito simples, fácil, de ficção mesmo, mas que ele traz dentro dele vários conceitos que depois foram mais fáceis de entender porque já tinha essa base, sabe? Então, é um livro, assim, que eu sempre recomendo, fácil de criança, sabe, etc. Eu sei que hoje ele está um pouco mais difícil de achar. Eu tô procurando aqui, eu não tô achando, mas foi aqui também, livro da quarentena. Mas é um livro que super vale a pena se encontrar.
Concordo que Hawking, Stephen Hawking, são incríveis. E, para quem gosta de ficção científica, lá no blog está sendo publicada toda... penúltimo domingo do mês, é a série de ficção científica Guerra com o Passado, no qual... Tá sendo publicado lá, então visitem e vejam se eu não tenho uma sinopse, eu não sei o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu ainda não fiz o episódio desse mês, então, pois é.
Já dá aquela conferida pra saber do que se trata, né?
Não, uhum. O primeiro episódio dá num rumo, aí o segundo episódio quebra esse rumo, aí é meio complicado. Mas tá sendo muito divertido criar e o pessoal me dá um feedback legal. No final dos episódios, eu sempre faço pequenas indagações às quais os meus convidados dão breves respostas. Vamos à primeira. Doce, salgado ou insosso?
Acho que salgado.
Salgado.
Salgado sem insosso. Tem peso na consciência.
Um escritor e uma obra dele?
Tolkien, o Hobbit.
Agatha Christie, Morte na Mila.
Eu já tinha comentado, né, a gente estava falando de ciência, comentar logo de história, então, que é a biografia do Winston Churchill, escrita pelo Martin Gilbert. Como eu disse, só para deixar claro, né, eu coloco a personalidade dele muito longe disso, é claro, mas, assim, é um livro que foi feito baseado em cartas reais, que as pessoas se mandavam para davam para a pessoa dele, assim como ele mandava para outras pessoas, e você consegue pegar, assim, um gosto muito real de como funcionava a política naquela época, sabe? Então, acho que é uma leitura que vale a pena se você já se aprofundar nesse sentido.
Um filme, uma música ou uma série?
Vou falar um filme, Capitão Fantástico, acho que tem na Netflix, sabe? É um filme perfeito. Incrível.
Eu vou falar uma música, Long Long Million Rings, do Radio Show, ou The Greatest Showman.
Nossa, musical é bom demais. Eu vou ficar com uma série, então. Muito bem-vindo, porque não tem como não falar dessa série, porque ela é longe da perfeição. E eu preciso citar ela a cada 3 segundos para manter minha sanidade mental.
Muito boa essa série, não tem como enjoar.
I do. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me
that I call my own. Suco, chá ou café?
Café, com certeza.
Chá.
Suco.
Infelizmente, por hoje, vamos terminando aqui. Agradeço ao Caio, à Sara e ao Bismarck que se dispuseram a participar deste episódio. Também fico muito feliz e grato com a interação que há com os meus ouvintes. Continuem entrando em contato através do e-mail universodelusca@gmail.com. Também agradeço a minha equipe que está me ajudando nos bastidores deste podcast. Vocês podem fazer suas considerações finais, como os ouvintes podem encontrar vocês através de e-mail ou Instagram?
O meu Instagram é caio@caio.ui.d. E a minha consideração final, acho que é tafaoba, porque vale muito a pena e ela pode e vai te trazer experiências inesquecíveis e muito boas.
A minha consideração final é sentir algo que é uma coisa que a gente tem um período muito curto que a gente pode participar e que traz oportunidades e experiências incríveis e que eu não conheço nenhuma outra oportunidade de fazer uma experiência tão incrível como a Olimpíada, sabe? Então, por isso que eu digo, tipo, participe de Olimpíadas, participar, mesmo que às vezes pareça algo difícil ou que o que a gente está fazendo está impossível, não vale a pena tentar, vale a pena, tipo, se você pode tentar, a chance de você conseguir já não é menor, e aí de uma chance, mesmo que chame de dar certo, pode dar certo. E quanto a onde encontrar, eu tenho Instagram, @sara_l_melo, melo com L só. Eu descobri como outro direct, então agora eu vou tentar no Instagram. E é isso.
Com considerações finais, é o que o Caio e a Sara já falaram, né? Façam as Olimpíadas que vocês gostam, façam assim, por realmente gostarem da matéria. Se dediquem a fazer amizades nesse mês de Olimpíada. Vale bastante a pena, vale bastante a pena esse curso que você coloca enquanto você está estudando. Então, continue focado, continue estudando, se der tudo certo. E caso alguém queira me encontrar, pode me chegar no meu Instagram é Bismarck Moreira, no Facebook também, pode me chamar na DM, demais, pode me chamar no Instagram, no Facebook, eu vou responder, não me chegar no Twitter, porque lá só falo muito besteira.
Se tiver que escolher um, escolhe o canal do YouTube dele, que é fantástico.
Pois é, se tiver que escolher um das redes sociais, escolhe o YouTube, que não vai dar certo. Porque o YouTube pelo menos vai ter aula de astronomia, o resto não tem nada demais. Não tem besteira. Mas é claro, se vocês quiserem tirar dúvida de Nintendo, me chama pelo Facebook e pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer de ajudar qualquer pessoa que já perguntar alguma experiência ou coisa assim. Tô aí pra ajudar. Qualquer coisa, realmente.
Siga o Lusca no Instagram e no Twitter, é só pesquisar LuscaFRBR. Também não deixe de curtir e seguir a página Universo de Lusca no Facebook e no Instagram. Se cuidem, obedeçam às recomendações dos profissionais de saúde e até a próxima!